As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
A Câmara do Entroncamento fechou o Jardim de Infância Sofia de Melo Brainer Anderson. Decisão assente após relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que refere que a condição estrutural do edifício não oferece condições de segurança. Refira-se que está em causa um edifício cujo processo de concessão, projeto e construção decorreu entre 2005 e 2007. Recorde-se que desde o início de sua entrada em funcionamento, esta estrutura tem apresentado diversas patologias e deficiências estruturais que se foram agravando, o que levou o município do Entroncamento a solicitar uma avaliação estrutural ao NEC em outubro de 2018. Após os trabalhos e visitas técnicas, foi terminado o relatório final que conclui que é resultado das fragilidades técnicas do projeto e da fraca qualidade de construção, o JI não se encontra em condições de segurança no seu estado atual, sendo necessária uma intervenção de reabilitação global e profunda. Perante estes factos e de forma a garantir a segurança de todos os utilizadores, o município do Entroncamento decidiu assim, e num comunicado enviado para a nossa redação, proceder ao encerramento imediato do Jardim de Infância, transferir todas as crianças que frequentam este estabelecimento de ensino para outros jardins de infância da cidade. As crianças irão continuar a ser acompanhadas pelas mesmas educadoras de infância e assistentes operacionais, de forma a que os transtornos e impactos nas rotinas das crianças e das escolas que agora as acolhem sejam os menores possíveis. O município já garantiu que as atividades seletivas irão decorrer com total normalidade no novo espaço físico, envidar todos os esforços para que rapidamente se procedam aos trabalhos de demolição necessário à reconstrução do Jardim de Infância Sofia de Melo Brainer, remeter o relatório do NEC às autoridades competentes para o apuramento de eventuais responsabilidades. Refere ainda este texto, apesar da gravidade e complexidade desta situação, tudo será feito para repor a normalidade de funcionamento do Jardim de Infância, colocando à disposição das crianças e das famílias um equipamento seguro e de qualidade, o que se prevê que não ocorra antes do ano letivo de 2022-2023, refere o mesmo comunicado. Rui Mendes, antigo árbitro da Associação de Futebol de Santarém, foi condenado a uma pena de 12 anos de prisão. O tribunal deu como provado que também empresário, de 57 anos, matou um jovem, de 24, com recurso a uma navalha, na sequência de um desentendimento que ocorreu num café situado na localidade de Casével, concelho de Santarém. Aconteceu em novembro de 2019. Aliás, desde essa altura que Rui Mendes tem estado em prisão preventiva. A vítima, João Pedro Monteiro, tentava separar o agora condenado de um amigo quando foi atingido na axila com golpes de uma navalha. Para além da pena de prisão, Rui Mendes terá que pagar cerca de 160 mil euros de indemnização aos pais da vítima.
Rádio Web, o primeiro a informar.
No final da primeira semana do arranque das atividades letivas dos estabelecimentos de ensino, neste caso pré-escolar e primeiro ciclo, pode catalogar-se esta retoma como normal. Apanhadas de surpresa numa primeira fase, devido ao arranque inesperado do primeiro ciclo, a globalidade dos municípios encontrou soluções para dar resposta a esta primeira fase de desconfinamento. Hugo Cristóvão, vereador na Câmara de Tomar, com o pelouro da educação, lamentou na ERTS que às vezes se esqueça que há um país para além de Lisboa.
As indicações que iam surgindo era que efetivamente o primeiro ciclo não fosse incluído, fosse também, ficasse também para depois da Páscoa, e portanto isso realmente acabou por nos causar a nós e com certeza às outras autarquias alguma surpresa, porque isto foi anunciado numa quinta-feira à noite e portanto nós na prática tivemos a sexta-feira para preparar. E às vezes lá por Lisboa esquecem-se que realmente há um país para além de Lisboa onde os mecanismos não são tão fáceis de... Quer dizer, não é carregar num botão. Em Lisboa, enfim, anuncia-se e no dia a seguir, pronto, há transportes públicos que estão sempre a funcionar, não estão dependentes dos transportes escolares ou do funcionamento das escolas. Há um conjunto de outros mecanismos, enfim, que existem nas áreas metropolitanas que depois em concelhos como Tomar e com certeza noutros ainda pior... não são assim tão fáceis. Portanto, nós tivemos realmente, basicamente, ao longo do dia de sexta-feira, preparar tudo a nível de transportes escolares, refeições escolares, também questões relativas ao pessoal não docente, um conjunto de associações de pais, que têm aqui um papel importante ainda, tanto em várias escolas do nosso concelho, portanto, na entrega, na disponibilização das refeições aos alunos, através de funcionários próprios também, que complementam com os municipais este serviço, E muitas destas associações, por exemplo, como não têm tido atividade, não têm inclusive o ATL, enfim, não têm atividade nenhuma, muitas têm estado em layoff e, portanto, muitas, para não dizer a maioria, não está a totalidade, mas a verdade é que isto não é fácil de realmente reativar. Conseguiu-se, pode não ter começado no primeiro dia logo a 100%, mas esteve muito próximo disso.
Os transportes escolares revelaram-se o desafio mais complexo a ultrapassar nesta fase, com o município a ter de recorrer ao serviço de táxis.
Os transportes escolares, que é, em regra, o dossiê mais complexo da educação, em termos logísticos, tanto da educação aqui no concelho, uma coisa é ter todo o sistema a funcionar, portanto, ter do pré-escolar ao secundário. Outra coisa é ter por partes, porque não abrindo a partir do quinto ano, continuamos a não ter transportes, os chamados transportes públicos, ou enfim, temos muito poucos, porque a sua maioria, de facto, funciona para os transportes escolares. E não tendo, nós, apesar de tudo, tínhamos algumas crianças que já eram transportadas nesses, apesar de serem primeiro ciclo, que já eram transportadas nesses transportes. Portanto, é preciso criar transportes alternativos. Só que, por outro lado, ao longo de todas estas semanas anteriores, não deixou de haver alunos presencialmente nas escolas, nomeadamente os alunos filhos de profissionais que estão na primeira linha, enfermeiros, médicos e outros, incluindo alguns professores, não é? E muitos deles precisam realmente de transportes, e depois também os alunos com necessidades educativas especiais, que foi entendido pelo Governo e bem, pelo menos do ponto de vista abstrato, que não precisam das aulas presenciais e, portanto, não, o online não é suficiente. E então, a maneira como tivemos de conseguir transportar esses alunos foi precisamente usando os taxistas, que já colaboram connosco, são uma grande parte dos taxistas da nossa praça, que colaboram connosco no normal dos transportes escolares. Isto, para quem nos ouve e possa não saber, portanto, há muitas crianças de algumas zonas do nosso concelho onde não justificaria ter um autocarro e, portanto, ou outra solução. E, portanto, tem-se, de facto, estes sistemas de táxi para zonas mais isoladas. Portanto, foi esses taxistas que nós colocámos porque estavam sem atividade, a fazer estes transportes destes alunos durante estas semanas anteriores. Mas são os mesmos que agora precisamos para retomar todo o normal do pré-escolar e do primeiro ciclo. Portanto, isto não foi fácil aqui de conseguir de um dia para o outro.
No âmbito da presidência da Rede Europeia dos Templários, TREF, Templar Route European Federation, que Tomás assumiu este ano, houve registro para a inauguração precisamente do TREF, espaço que fica situado na Praça da República, morada oficial da presidência portuguesa, assumida no passado dia 13 de janeiro, aniversário do Concílio de Troyes. Houve ainda registro para a colocação da primeira identificação de sítio templário na Igreja de Santa Maria dos Olivais, sinalética criada pelo município de Tomar e que pretende assinalar-se nos vários países que fazem parte da rede todos os locais relacionados com esta temática e que integram, por isso, a respectiva rota. Refere uma nota de imprensa da autarquia. Nota então para a abertura oficial da referida estrutura, à altura em que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, enquadrou estas iniciativas no preciso dia 18 de março, 707 anos após a morte na fogueira de Jacques de Molay, o último grão-mestre templário.
Nesta fase, aquilo que estamos a preparar são livros mais científicos e, portanto, a questão dos livros é sempre validada pelos comitês científicos, sejam nacionais, e depois tem que ser validado pelo Comitê Científico Internacional, sendo que aquele que é o nosso grande objetivo é chegarmos a livros narrativos, de romance, digamos um Dan Brown. Era importante termos aqui um Dan Brown, lá chegaremos de conseguirmos um financiamento por parte da União Europeia. Outra dimensão que também é importante é a dimensão educativa, porque é importante não só para as nossas crianças que vivem em Tomar, e isso já estamos a fazer, trabalharem, conhecerem a história da sua terra, mas também é importante conhecerem a história das outras terras e como é que se ligava, sobretudo nesta temática templária, connosco. E, portanto, estamos a trabalhar também já nessa dimensão da parte do ramo educacional. E depois temos, obviamente, e não podemos esquecer, porque isto também tem sempre subjacente, e foi isso que levou à criação da TREF, tem subjacente uma parte económica vocacionada para o turismo, temos a questão dos eventos, sejam eles eventos, para vos dar uma ideia, como a nossa festa templária, mas também eventos de cariz académico e científico. E, portanto, cada país contribuiu para o plano das cidades para 2021, que na questão dos eventos, obviamente, está muito reduzida e serão feitos alguns eventos, estamos a planeá-los por online, sendo que o que está aqui mais presente para este ano, porque também não sabemos a evolução da pandemia, são sobretudo os eventos académicos e, portanto, já estão, cada país colocou no plano das cidades aquelas que são as suas atividades com cariz mais internacional, depois um outro nível no plano das cidades é com cariz mais local, e depois, para além de municípios e de departamentos, no caso de Terroir, o parceiro é o departamento de Oube, portanto não é um município, e portanto, para além de municípios e departamentos, existem também um conjunto de associados privados da própria instituição, que também, claro, colocaram as suas atividades que se podem fazer durante 2021.
A solidariedade não tem distância. Jorge Veríssimo, diretor da empresa Imporlux de Santarém, deu um grande exemplo de solidariedade, precisamente, ao ajudar uma família que estava a morar numa caravana há cerca de 6 meses. Está em causa um casal com 2 filhos menores, sendo que os pais, residentes em Faro, no Algarve, ficaram desempregados na consequência do impacto da pandemia no tecido económico daquele território. Sem outras fontes de rendimento, a família foi então despejada. Essa triste realidade foi motivo para uma reportagem televisiva. Jorge Veríssimo viu-a, falou com a esposa e não pensou duas vezes. Conseguiu contactar a referida família e dispôs então a ajudar. Mãe, pai e as 2 crianças estão agora numa casa alugada em Faro, sendo que a renda de 1 ano ficou a cargo de Jorge Veríssimo. Contactado pela ERTE, o empresário disse esperar que esta ajuda sirva de exemplo para que haja mais solidariedade.
E que eu tive conhecimento e a falar com a minha esposa decidimos procurar essa família, ver alguma forma de contacto de chegar à família. O que conseguimos o contacto direto deles. A ajuda foi através de encontrarmos uma casa, que não é também muito fácil para os preços que se pratica no Algarve, mas nomeadamente em Faro, mas conseguimos uma casa através também de outra pessoa amiga, já mobilada, e portanto conseguimos que a família fosse alojada e paguei, portanto, durante 1 ano, pelo menos para ganhar aqui uma janela temporal de 1 ano, até a crise e o Covid passar mais um bocado, para que a família se pudesse começar a restabelecer aos poucos e erguer-se na vida. Fiz esta ajuda não com o intuito de ser falado ou de ficar conhecido, naturalmente não era esse o intuito, tomou até proporções maiores do que aquilo que eu esperava, o que ainda bem que assim foi, que sirva de exemplo para que outras pessoas, independentemente de poderem dar muito ou pouco, que haja mais solidariedade a nível nacional e até a nível mundial, porque isto do Covid acabou por unir um bocado as pessoas, e acho que quem possa, muito ou pouco, tente pelo menos ou consiga ajudar o próximo com aquilo, conseguir, muito ou pouco, mas com aquilo conseguir.
Albeiázar foi palco para a realização da 2ª edição das conferências do Centro, iniciativa dedicada às cidades inteligentes e sustentáveis, o desafio da transformação digital. Registro para a presença de alguns oradores, desde logo Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar e também responsável máxima pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. A autarca disse mesmo que não adianta falar em tecnologia se esta não melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Não adianta estarmos aqui a colocar tecnologia se não implicarmos as pessoas e se essa tecnologia não melhorar aquilo que é a qualidade de vida das pessoas. Porque senão estamos efetivamente a gastar dinheiro, que não é que os autarcas normalmente contamos sempre o dinheiro todo e queremos investir naquilo que vem dar resposta àquilo que são as preocupações das nossas populações. E aqui, quando eu falo nisso, fala-se em sítios, cidades, e o Miguel falou nisso, mas eu diria territórios, porque, efetivamente, mesmo as nossas cidades, num contexto europeu, têm muito pouco peso. E aquilo que nós queremos é para os nossos territórios. E quando falo em território, posso falar num concelho, que é composto por uma cidade e N freguesias, no caso de Tomar são 11 freguesias, mas se calhar temos que pensar também naquilo que é um território mais alargado e podemos ir às NUTs 3, nomeadamente as CIMs. E se efetivamente
a questão da sustentabilidade, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, das smart cities, territórios, direcionados para as respostas aos nossos concidadãos.
Célio Marques, presidente da Câmara de Alvalade, anfitriã desta iniciativa, abordou a necessidade de interligar conhecimento com o ambiente, a comunidade e a sustentabilidade.
É um tema pertinente porque vivemos numa altura em que, mais do que nunca, é importante aliar o desenvolvimento, o progresso com o ambiente e com as pessoas, com o bem-estar das pessoas. A sustentabilidade económica, o ambiente e a comunidade estão assentes, são princípios que estão assentes neste conceito das Smart Cities, e para construirmos este ambiente precisamos interligar conhecimento, interligar informação e gestão com a perspectiva tecnológica e com sistemas inteligentes. Diariamente trabalhamos no nosso concelho para captar investimento e captar pessoas. Estamos a falar de um território de baixa densidade, do interior do país, como Alvalade, e onde é extremamente importante apostar na transição digital. Esse é, indiscutivelmente, um desígnio do futuro, e o tempo que vivemos veio exatamente provar-nos isso. Provar-nos que a transição digital, o conhecimento e a divulgação da informação é extremamente importante e pertinente, porque só dessa forma conseguiremos construir soluções melhores, prestar melhores serviços e estar melhor, criar bem-estar à nossa comunidade. A minha expectativa para o debate de hoje é que esta troca de opiniões, este debate, possa alertar-nos e mostrar maior receptividade para o tema e, quem sabe, despertar para soluções novas, para novas soluções que nos permitirão ser mais competitivos e ter serviços de excelência, porque é, sem sombra disso, esse o desígnio de um autarca.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Adriana Silva.
Na passada sexta-feira, 19 de março, celebrou-se o Dia Mundial do Sono, pelo que irei falar aos ouvintes da sua importância. O sono é uma parte substancial da vida, e se for de qualidade irregular, mantém a saúde física, cognitiva e emocional equilibrada. Sabemos que as horas de sono variam consoante a faixa etária, sendo recomendadas 14 a 17 horas em recém-nascidos, 7 a 9 horas nos adultos e até 7 a 8 horas em pessoas com mais de 65 anos, pelo que necessitamos de dormir menos com o avançar da idade. Para além disto, existem ainda variações individuais que devem ser respeitadas. Na medida em que os matutinos gostam de dormir e acordar cedo, sendo mais ativos na parte da manhã, e pelo contrário, os vespertinos gostam de adormecer e acordar tarde, com predomínio da sua atividade no final do dia. E o que acontece se dormirmos pouco ou mal? As consequências são inumeráveis, a curto e a longo prazo, tais como irritabilidade, cansaço, problemas de concentração, falta de motivação, má memória, baixa produtividade, maior suscetibilidade a acidentes de viação e do trabalho, doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, perturbações mentais, demências e doença de Alzheimer. Assim, dormir pouco, geralmente menos de 6 horas, é mesmo considerado um problema de saúde, a síndrome de sono insuficiente. A Organização Mundial da Saúde assinala que 40% da população não dorme bem, mas infelizmente a importância do sono sempre foi e continua a ser muito desvalorizada. Neste sentido, existem hábitos que permitem facilitar o início e a manutenção do sono, que no seu conjunto constituem a conhecida higiene do sono. Consistem em deitar e acordar à mesma hora, incluindo aos fins de semana ou férias, estabelecer rituais relaxantes prévios à hora de deitar, como o banho, a leitura, os exercícios de relaxamento ou a ingestão de leite morno, desligar os equipamentos eletrónicos uma hora antes de dormir, pois a luminosidade emitida por estes aumenta o estado de alerta, praticar exercício físico, exceto nas 4 horas que antecedem o deitar, jantar cerca de 2 horas antes de dormir, evitando as refeições pesadas ou os alimentos açucarados, limitar o consumo de álcool, café, tabaco ou outras substâncias estimulantes 4 a 6 horas antes de deitar, evitar permanecer acordado na cama mais de 20 minutos, optando pela realização de uma atividade tranquila, como ler ou ouvir música, e voltar para a cama quando o sono regressar. Por último, se necessidade, as sestas são uma boa maneira de compensar o sono perdido, mas devem ser ao início da tarde e de duração não superior a 15, 20 minutos. Lembrem-se, independentemente da idade, o bem-estar físico e mental é melhor se dormirmos bem. Não é por acaso que passamos mais de um terço das nossas vidas a dormir.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.